Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 10 minutos. A partir de agora, você fica com a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 20 de maio, isso mesmo. E aqui você sabe, aqui você fica bem informado e participa, afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo hoje, Renato Nogueira, nosso Renatinho Bad Boy. Boa tarde, Renato. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados aqui no Jornal do Meio Dia.
Vamos sim. Para os nossos ouvintes que estão bem e querem ficar mais bem informados, pergunta por que hoje, Renatinho? Porque hoje é aniversário da nossa querida Carlinha Menezes, não é isso, Kátia?
Isso, aniversário de Carla e aniversariante tem folga. Então, feliz aniversário para Carla, muita saúde, bênçãos na vida dela. Aproveite seu dia, Carla. E claro, todos os aniversariantes do dia, né? Isso. Sintam-se aí abraçados pela equipe da Rádio Gabriela FM. Saúde sempre para cada um. Feliz aniversário. E o seu? O nosso Jornal do Meio Dia, você já sabe, é um oferecimento Natura Ilhéus. Aqui você sai perfumado com as melhores fragrâncias. E ainda aproveita preços especiais e descontos imperdíveis. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. E quinta e sexta-feira, você sabe, né? Tem brinde Natura Ilhéus no Jornal do Meio Dia. Fique atento, quinta e sexta-feira. Mix Mateus Ilhéus. Economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: antigo Hotel Pestana dará lugar a complexo residencial de alto padrão. Esse antigo hotel fica ali no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.
À tarde, Salvador. Perigo. Tragédia na capital. Alerta para riscos das construções irregulares.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Tribunal de Justiça do Ceará e Ministério Público do Estado do Ceará criam novos penduricalhos.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Justiça manda Braskem ressarcir CBTU por prejuízos e custear nova ferrovia em Maceió.
É, por conta daquele bairro lá, né, que foi bastante prejudicado aí por conta da Braskem. Enfim, uma situação polêmica, complicada lá em Maceió, Alagoas. Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe. Professores de 12 cidades de Sergipe vão parar as atividades amanhã. Olha só a situação dos professores lá em Sergipe.
O Dia Rio, tragédia em Ipanema. Eu e minha mulher vivemos com esse anjo durante 20 anos.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Assembleia aprova reajuste de 5,35% no salário mínimo regional.
A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Motorista de aplicativo vai ter juros mais baixos para comprar carro.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 44 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Vamos de noticiário regional, a gente sempre com a notícia aqui de Ilhéus em destaque. Vamos falar de uma novidade, né, porque os moradores de lá dessa comunidade pediam isso há muito tempo, né, essa intervenção aí. E agora a Prefeitura de Ilhéus oficialmente divulga a requalificação da Ponte do Japu. Então Ilhéus iniciou nesta semana a requalificação da Ponte do Japu, distrito aí que fica na zona rural. A obra prevê a substituição da antiga estrutura de madeira por uma ponte de concreto. A intervenção envolve as secretarias de infraestrutura e defesa civil e também do interior. A antiga ponte não recebia manutenção havia anos e oferecia risco a moradores, estudantes e produtores rurais, segundo a própria gestão municipal. A Prefeitura de Ilhéus também faz o patrulhamento da estrada de acesso e abriu desvio para passagem de veículos durante a execução dos serviços. A nova estrutura deve melhorar a segurança e as condições de tráfego na comunidade do Japu, além de facilitar o deslocamento de moradores e o escoamento da produção rural, conforme previsão aí do próprio governo municipal. O prefeito Valderico Júnior acompanhou o início do trabalho no local, fez uma visita lá e disse que a visita naquela área da ponte, né, de madeira do Japu. E ele ainda falou, veja essa imagem agora, porque eu me comprometo a postar uma foto com um novo acesso depois. Escreveu o gestor na legenda da imagem, né, da foto que ele publicou nas redes sociais na segunda-feira, dia 18. É, uma ponte de madeira, né, bem antiga, bem deteriorada. A gente espera que realmente a comunidade do Japu receba, portanto, uma ponte decente, né, para o tráfego aí de veículos e pedestres e motociclistas. 12 horas e 16 minutos, vamos passar no extremo sul da Bahia, Renato, porque operação prende 4 PMs suspeitos de matar 2 jovens no extremo sul. Então vamos trazer essa informação aí para os nossos ouvintes, por gentileza.
A operação Disco Sul prendeu ontem, dia 20, hoje, dia 20, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, 4 policiais militares suspeitos de sequestrar, manter em cárcere privado e assassinar João Vitor Gomes dos Santos e Fabrício Lima da Silva, desaparecidos desde 9 de novembro. Dados de geolocalização...
Desde novembro do ano passado, tá? Isso aconteceu ali na Avenida São Paulo, em Teixeira de Freitas, né? E aí a gente vai direto aqui trazer a informação do Ministério Público, que informou que as investigações continuam, né?
Isso, o Ministério Público informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer o paradeiro das vítimas. O cumprimento dos mandados de prisão e de busca, e além de apreensão, mobilizou equipes do Ministério Público da Bahia, da Secretaria de Segurança Pública da Bahia e da Polícia Militar. Além das prisões, os investigadores apreenderam armas, munições, notebooks e celulares. De acordo com o Ministério Público da Bahia, câmeras de segurança registraram João Vitor e Fabrício saindo juntos em uma motocicleta alugada por volta das 19 horas daquele dia. Às 22 horas e 26 minutos, uma viatura da Polícia Militar abordou os dois. As imagens mostram os jovens entrando no compartimento traseiro do veículo. Esse foi o último registro dos dois com vida.
Pois é, e aí, portanto, o Ministério Público, né, junto com a polícia aí, deflagrando essa operação de esclossure, né, lá em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, e que eles, inclusive, tiveram dados aí, né, de geolocalização indicando que essa motocicleta permaneceu, né, em um certo local, um horário, tudo certinho. Então, assim, a inteligência, né, da polícia aí, civil, trabalhando em prol aí de elucidar esse crime, né? Então, caso surja mais alguma novidade sobre esse assunto, voltaremos a falar sobre isso aqui no Jornal do Meio-Dia. São 12 horas e 18 minutos, vamos iniciar a entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui Roberto Almeida, ele que é coordenador de campo de combate às endemias de Ilhéus, e vamos falar sobre um assunto importante, né? Porque Ilhéus reduz índice de infestação da dengue, mas segue em alerta. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com Roberto Almeida. Boa tarde, Roberto. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui para tirar as dúvidas dos seus ouvintes.
Roberto, explica para a gente. Já tinha sido divulgado, né, em fevereiro o Lira aí, mostrando um índice alto, né, de infestação do mosquito Aedes aegypti, que provoca dengue, zika e chikungunya. E agora, neste mês de maio, vocês conseguiram aí trazer um dado melhor. Explica para a gente qual foi o número registrado anteriormente, qual é o de agora e por que ainda está de alerta.
Isso. Em fevereiro, nós fizemos o primeiro Lira, que é o levantamento de índice rápido por amostragem do Wise Egypt. E agora, em maio, nós finalizamos o primeiro ciclo. O Lira deu um índice muito alto, que foi 9.1, para o Ministério da Saúde, acima de 4, é um estado de risco, então foi muito alto. Uhum. E agora, em maio, concluímos o primeiro ciclo e teve um déficit para 3.7, então nós saímos de 9.1 para 3.7.
E ainda, mesmo assim, ainda está de alerta, né?
Isso mesmo. Nós estamos em estado de alerta. Por quê? O Ministério da Saúde, ele preconiza um índice aceitável abaixo de 1. De 1 até 3.9 já é estado de alerta. A partir de 4, nós estamos em estado de risco. Então, nós estávamos em estado de risco, caímos para estado de alerta. Então, temos que ainda continuar redobrando as nossas atenções.
E aí eu te pergunto, tem bairros que vocês estão mais em alerta, estão mais preocupados em Ilhéus? Tem bairros nessa lista?
Isso. Hoje em dia, a gente está preocupado com alguns bairros. Nesse caso, o índice de 3.7 que diminuiu, mas a gente tem alguns bairros que continuam muito alto, né? No bairro da Vila Nazaré, na Barra, Jardim Atlântico, Banco da Vitória, Teutônio Vilela, Nelson Costa. Esses bairros estão em alerta. Então, a gente pede à população que nos ajude para tentar fazer também a sua parte, que sem a população a gente não pode conseguir diminuir mais esses índices.
E, inclusive, vocês também divulgaram que já teve bairro aí que estava num índice bem alto e reduziu, né, refletindo aí o trabalho que vocês têm realizado, como, por exemplo, ali no bairro Cidade Nova, né, que vocês já vinham informando, pedindo à população para abrir as portas, os condomínios, receber os agentes de combate às endemias, né, Roberto?
Isso, nós fizemos no primeiro Lira, deu um índice muito alto, então o bairro da Cidade Nova, ele estava muito alto, porque a gente fez um trabalho de conscientização com a blitz educativa e já surtiu efeito, já diminuiu, como também vem diminuindo no Vilhéus, Morada do Porto, Soimar, o Centro, Vila Cachoeira, o CEPOS também diminuiu bastante. Então, isso é um trabalho em conjunto, não só o poder público, mas também a população é essencial para nos ajudar.
Por isso que é importante, então, o agente de endemia poder entrar nas residências, nos terrenos, para fazer toda essa... vasculhar mesmo, né, se tem água parada, por exemplo.
Isso é essencial. Eu acho que hoje, sem a ajuda da população, a gente não tem como ter isso e conseguir diminuir bastante o índice, que é o aceitável, abaixo de 1. Então, a população tem que deixar o agente adentrar dentro do imóvel, ele vai estar com crachá, com fardamento, que ele tem que entrar, porque hoje 70% dos criadores estão dentro das nossas casas, ali nos seus quintais, o tanque, tonel, caixa d'água. Então, só o agente que ele pode, ele tem que fazer uma inspeção, ele tem que fazer o tratamento, ele tem que fazer a eliminação, ele tem que orientar o morador às formas adequadas, porque ele faz uma visita a cada 2 meses. Então, quando ele sai, o próprio morador que tem que fazer a sua parte. É o que eu sempre digo, né? Combater a dengue é um dever de todos.
Entendi. Inclusive, hoje, quando eu estava vindo aqui para a rádio, né, eu vi ali um agente... batendo na porta ali, né, naquela conquista, eu vi a mulher abrindo, eu fiquei observando isso. É bom você sempre esclarecer como o agente, né, ele vai até a casa, o uniforme dele, tá sempre de crachá, não é isso?
Isso, o agente ele vai estar todo fardado, vai estar com a camisa com o slogan do município, vai estar com a bolsa
da brasão, né, do município de Deus.
Do município, o fardamento é único. O crachá para identificar, todos os agentes de endemias estão com crachá. Se alguma pessoa chegar na sua casa sem o crachá, você pode exigir. Uhum. Nós temos o Disque Dengue, pode ligar também para a gente poder falar sobre o Disque Dengue. Mas a obrigação do agente é estar uniformizado, estar com crachá. Se não tiver, pode ligar. Se não for um agente de endemias, pode ligar para a polícia, porque são normas do trabalho e para isso a gente tem que cumprir as normas.
Inclusive, o Roberto está aqui uniformizado, né, a camiseta branca, escrito Secretaria Municipal de Saúde, Controle de Endemias, e tem o brasão da Prefeitura de Ilhéus e o crachá também, né? Inclusive, vocês estão de crachá novos, né? Que bacana.
Isso mesmo.
Isso é importante para a identificação.
É muito importante. É o que a gente tem que preservar também, né? Além da gente, mas também a população, né? Que já aconteceu coisas no passado. Uhum. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma secretária de saúde, que é Sonilda, que eu desejo, vim me dando o maior apoio. Tem Dona Marisa também, toda a equipe da Secretaria de Saúde.
A Dona Marisa é da...
Vigilância Epidemiológica.
Vigilância Epidemiológica. Isso. Porque vale ressaltar, né, que os agentes de combate às endemias estão interligados à Vigilância Epidemiológica do município, porque é a vigilância, né, Roberto?
Isso.
Você pode explicar melhor pra gente, que colhe esses dados de amostras, de casos de dengue, zika, chikungunya, e está sempre interligado aí com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e sempre divulga esses números, né?
Isso, a vigilância epidemiológica é muito importante. Hoje que está na frente é a Dana Marisa, uma pessoa muito qualificada, anos de experiência. Então, todo o trabalho de campo é passado os dados para a vigilância epidemiológica, nesse caso, a vigilância epidemiológica, quando o morador... isso aí é bom a gente até falar nesse assunto, um assunto tão importante para a gente, porque a gente vai mudar, o Ministério da Saúde mudou as diretrizes do programa. Então, a subnotificação, Kátia, isso está nos prejudicando. Então, vamos lá. Se uma pessoa tiver com sintoma da dengue, zika ou chikungunya, tiver com algum sintoma, muitas vezes toma um remédio em casa e não procura uma unidade de saúde. Não tem como a vigilância epidemiológica saber quais são os bairros que estão tendo casos de dengue. Não tem como mandar para o LACEN para saber se a pessoa ali foi positiva ou negativa.
Ou se é dengue, se é zika ou chikungunya,
isso,
né?
Isso, não tem como. Se a pessoa não procurar, isso é uma subnotificação. As novas diretrizes que a gente começou agora, que a gente vai começar a implantar a partir de segunda-feira, depende muito da vigilância epidemiológica. Um carro fumacê hoje em dia, a gente só pode solicitar um carro fumacê dependendo se tiver surto no município e dependendo se o município tiver com os índices altos.
Então vamos voltar aqui por partes, só para esclarecer melhor para os nossos ouvintes. Quando você fala de subnotificação, quer dizer o seguinte... existem dois problemas. A pessoa que está com sintoma e se automedica, que já é errado, né? E que não vai na unidade de saúde. Então, o ideal é, sentir uns sintomas de dengue, zika ou chikungunya, tem que ir na unidade de saúde, certo?
Isso, procurar uma unidade de saúde.
Lá ele vai ser medicado, vai colher material, para que a vigilância epidemiológica do município tenha noção da situação nesse município, né? Porque, obviamente, essa amostra vai para o LACEN, que é o Laboratório Central do Estado da Bahia. Sim. A qual vai enviar o resultado, né?
Isso. Feito essa amostragem, vem, sai o resultado, a gente sabe se foi positivo ou não. Porém, se é uma notificação, pode ser positivo ou negativo. Mas se a pessoa não procura uma unidade de saúde, a gente não tem como saber se aquele bairro está com muitas notificações ou não. Não tem como a gente encaminhar a equipe de bloqueio, que a gente tem uma equipe de bloqueio que é chamada com a máquina costal, que faz uma inspeção naqueles locais, que é a importância. Onde as pessoas têm casos notificados, a gente pode enviar uma equipe de bloqueio que faz um trabalho para cortar o vírus naquele momento. Mas se não tiver, a gente não tem como enviar. Se não tiver notificação, a gente não tem como solicitar o carro fumacê. Existe uma subnotificação. Então, só o médico mesmo, que também isso aí é muito grave, a pessoa ficar se automedicando dentro de sua casa, que pode ser dengue ou não. Então, a gente sempre, os agentes de emergência são treinados e capacitados para estar orientando os moradores a procurar uma unidade de saúde.
Exato. E aí, né, quando chega essas notificações para a vigilância epidemiológica do município, ela automaticamente entra em contato com a vigilância epidemiológica do Estado da Bahia, solicitando esse carro fumacê. Porque o carro fumacê, né, existe aquela polêmica, o pessoal, tem muito mosquito que manda carro fumacê. Só que o carro fumacê, o Estado só libera para município que tem comprovação de números altos de Aedes aegypti que provoca dengue, zika e chikungunya, não é isso?
Isso mesmo. O Estado, muitas vezes, o Estado só vai liberar o carro fumacê se caso tiver comprovação. Então, hoje o carro fumacê é de responsabilidade do Estado, não do município de Ilhéus, mas para o município de Ilhéus enviar os dados para o Estado, a própria secretária assinar solicitando o carro fumacê para surto de dengue, gente. Muitas vezes as pessoas cobram muito, está tendo muita muriçoca. O Estado não vai enviar carro fumacê para matar muriçoca. É para matar uma doença, que a dengue é uma doença. Então, a gente pede a compreensão da população para nos ajudar também, para procurar uma unidade de saúde, caso tenha sintoma, não tomar remédio, se medicar na sua própria casa, porque isso é uma cadeia, né? A gente faz o nosso trabalho aqui, mas na ponta a gente precisa de dados. E o Estado também, ele só vai fazer a parte dele se também tiver dados comprovatórios.
Entendi. Tá vendo aí, né, gente? A importância de sentir algum sintoma, dor no corpo, náusea, dor de cabeça, procurar unidade de saúde, né?
Isso, procurar unidade de saúde. A gente pede essa compreensão à população, mas a gente também pede a compreensão à população também para nos ajudar a abrir as suas portas, Kátia. Porque a gente encontra muita casa fechada, muita recusa. Alguns moradores, eles acham que não deixando a gente entrar vai estar vai estar fazendo alguma coisa para o bem dele, mas a gente está prejudicando não só ele, até os vizinhos. A gente pede também a compreensão dos porteiros, dos síndicos, que estão também fazendo um trabalho que a gente está tentando conscientizar eles. Isso nos preocupa. Hoje em dia, só quem pode proibir de um agente de Demias não adentrar na sua residência, no seu apartamento, é o dono do apartamento, não um síndico ou um porteiro. Então, a gente está levantando essa demanda com eles, a gente está passando, tentando conscientizar para que isso mude.
Ou seja, quando você chega num edifício residencial, que você chega na portaria e se apresenta como agente de combate à endemia, o porteiro já vai logo dizendo que não vai liberar a entrada no prédio.
Isso.
Tá
tendo...
Só que você está entrando no prédio para ir numa residência, num apartamento. Isso, então, é o dono desse apartamento é quem vai dizer se você pode entrar ou não, né?
É, só o dono do apartamento que pode proibir ou não a nossa visita. Vou de outra hora, a gente vai estar voltando. Então, isso tudo acaba nos prejudicando. Fica muito imóvel pendente, muito imóvel fechado, que a gente vai ter que voltar uma, duas, três vezes. Claro, é o trabalho dele, mas a gente poderia estar fazendo vários outros imóveis, porque a gente vai ter que estar voltando ali, porque o próprio morador está sempre se dispondo a não deixar a gente entrar. Muitas vezes também a recusa, que eu acho uma coisa séria, que dengue mata. A gente tem que conscientizar as pessoas que a dengue não é brincadeira. Combater a dengue não é só na época de verão, e sim o ano todo. E a gente depende, esse índice baixou de 9.1 para 3.7. É um trabalho em conjunto, é a população, é o trabalho dos agentes de Minas, que a gente tem que enaltecer aqui o trabalho desses guerreiros e guerreiras que estão aí sol e chuva fazendo o seu trabalho. E a população, é o poder público, é a Secretaria de Saúde também que vem dando suporte para a gente estar executando o nosso trabalho através da secretária Sonilda. Então, a gente depende muito da população.
Olha, vamos fazer o seguinte, são 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua esse bate-papo aqui com o Roberto Almeida, que é o coordenador de campo de combate às endemias do município de Ilhéus. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Shopping Jequitibá, Natura Ilhéus e Mix Mateus Ilhéus. Bem, para você que ligou o rádio agora, nós estamos entrevistando aqui hoje Roberto Almeida, coordenador de campo de combate às endemias do município de Ilhéus. E o assunto principal aqui é que Ilhéus reduz índice de infestação da dengue, mas segue em alerta. Então, pelo menos já reduziu aí, né, de 9.1 para 3.7 esse índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. E o Roberto Almeida trouxe informações importantes no primeiro bloco, inclusive falando, né, da importância dos síndicos, porteiros dos edifícios residenciais, né, desses condomínios, liberarem a entrada do agente de combate à endemia para que ele possa ir em cada apartamento, né, fazer a inspeção, orientar também esse morador. E, Roberto, outro detalhe, às vezes vocês recebem também denúncia de piscinas abandonadas, cheia de água parada, né? E também terrenos, casas abandonados aí com vasilhas com água parada. Então, quando essa denúncia chega para vocês, seja pessoalmente ou através do Disque Dengue 3234-2040, vocês vão até esses locais?
Isso, a gente encontra muitos locais com piscinas abandonadas, casas abandonadas, terrenos baldios com mato muito alto. A gente tem, como você falou, o Disque Dengue, que é o 3234-2040. Vou repetir, viu? 3234-2040. A gente pode fazer a denúncia anônima, não tem problema nenhum. A gente, em 48, menos de 48 horas, a gente manda uma equipe no local, porque a gente encontra, Kátia, muitos locais abandonados. Isso nos prejudica, que muitas vezes a gente, a casa está ali, mas o morador é de outro estado, de outro município.
Verdade.
E aí, para a gente conseguir adentrar esse imóvel, fica complicado. Então, a gente pede a compreensão das pessoas que têm suas piscinas abandonadas, suas casas abandonadas, que também é a responsabilidade dele, do proprietário. Porque desse jeito a gente vai estar ali, muitas vezes a gente consegue ter êxito, tem situações que a gente não consegue. E aí fica aquele imóvel fechado.
Hoje, inclusive, você estava contando que foi até a Sapitinga, né? Para inspecionar um imóvel, não foi?
Isso, um imóvel que estava lá abandonado, mas graças a Deus a gente conseguiu entrar em contato. Você vê, desde ontem que eu estou procurando um morador, aí achei um telefone do morador, a gente marcou um horário e acabei de vir de lá e fiz o trabalho. Mas se eu não conseguisse, esse imóvel ia estar fechado. Então, a gente pede que cada responsável pelos seus locais que estão abandonados, seus terrenos abandonados, que também que tome providência e cuidar, porque a responsabilidade é do próprio morador.
Roberto, aproveitar e mandar um abraço aqui para a Valquíria Cardial, da Rede de Frio do município de Ilhéus. Está ouvindo aqui o Jornal do Meio Dia. Ela pediu para lembrar que tem vacina contra a dengue disponível para adolescentes, né, de 10 a 14 anos de idade, nas unidades de saúde do município de Ilhéus, tá? E também para, obviamente, os profissionais de saúde da atenção primária do município. Então, só lembrando que a vacina contra a dengue é para adolescentes de 10 a 14 anos e para os profissionais de saúde da atenção primária.
Valquíria é uma guerreira, viu? Né? É uma profissional de excelência.
Ela está sempre ligada, né? E aí ela viu que o assunto, agora ela lembrou que tem vacina e já divulgou.
Parabéns, Val.
Que bacana, né? Então é importante aproveitar e levar seus filhos, já que são menores, né? De 10 a 14 anos, para tomar essa vacina contra a dengue.
Isso,
né?
Mesmo.
E, Roberto, ainda fazendo alerta à população, o que você gostaria de destacar neste momento, já que você sempre bate na tecla da importância da população se unir nesse combate à dengue?
Isso, a gente tem que deixar um alerta para a população e a gente depende. Hoje o agente de endemias, ele faz o trabalho dele, o trabalho dela sai, mas a população tem que fazer a sua parte. Tirar 5 minutinhos no período da manhã ou 5 minutinhos no período da tarde, dar uma inspeção no seu quintal, não tem problema nenhum. Só fazer a sua parte. Dá uma inspeção no seu tanque, no seu tonel, na sua caixa d'água. Uhum. E aí a gente vai conseguir diminuir bastante, porque sem a população a gente não tem como diminuir esse índice.
Verdade. Agora, Roberto, vamos falar também sobre esse trabalho dos agentes de endemia, porque no município de Ilhéus, desde o ano passado, vocês vêm aí fazendo, além desse trabalho diário que já faz, né, também instalando algumas armadilhas para o mosquito Aedes aegypti. Explica isso para a gente, porque essa armadilha é só para ele, né?
Isso é. Nós, desde o ano passado, a gente vem trabalhando com um projeto que é Unidos contra a Dengue, que é uma parceria do Ministério da Saúde, da Embaixada Verde e da Secretaria da Prefeitura Municipal de Ilhéus.
Com a Secretaria de Saúde.
Essas armadilhas elas estão aqui no município. E a partir da semana que vem, nós vamos também estar instalando outro tipo de armadilha aqui em todo o município, que vem do estado. Uhum. E o município também contemplou essas armadilhas. E a gente vai estar colocando essas armadilhas em alguns bairros prioritários. A gente tem que ressaltar à população que houve uma mudança na forma de trabalho, não é o município de Ilhéus, é o Ministério da Saúde.
São diretrizes do Ministério da Saúde.
Isso, diretrizes do Ministério da Saúde, a gente tem que trabalhar priorizando os bairros de áreas quentes, áreas priorizadas. Sim. Isso aí envolve, aí voltamos de novo, envolve a vigilância epidemiológica, uma cena histórica dos últimos 5 a 7 anos. Então, o trabalho vai ter muita importância, mas não só em relação ao índice de infestação, uhum, mas à notificação. Então, se as pessoas notificarem, se as pessoas procurarem unidade de saúde, a gente vai saber que aquele bairro está tendo muita notificação. Então, para alertar a população, se você acha que o agente de endemias ele tem que estar ali naquele bairro, como é obrigação, também faça a sua parte. Vá na unidade de saúde, procura a UPA, procura o PA da Zona Sul. Isso. E aí vai gerar notificação e a gente vai conseguir fazer o trabalho com o pé de as novas do trabalho.
Verdade, viu, Roberto? Bem lembrado, viu? E a Marisa, da Vigilância Epidemiológica, também está ouvindo a entrevista, viu, Roberto? Mandar um abraço aí para Marisa, da Vigilância Epidemiológica do município de Ilhéus. Obrigada, Marisa, pela audiência. Ela disse que está gostando muito da entrevista.
Dona Marisa, eu tenho que agradecer muito a ela. É uma pessoa que tem muita experiência, uma pessoa... É minha chefe, viu? É uma pessoa que diariamente a gente conversa. Então, todo o trabalho é um trabalho em conjunto, né? A Vigilância Epidemiológica faz um excelente trabalho. Ela está na frente da vigilância ali. Uhum. Ela... trabalho da dengue, eu sou coordenador de campo, ela é coordenadora da vigilância e endemias, então a gente precisa muito.
Técnica especialista, né, na vigilância epidemiológica.
Muito profissional.
Entendi. Deixa eu te falar uma coisa, Roberto, quando você estava falando aí da as armadilhas, né, que já vem sendo instaladas aí contra o mosquitinho Aedes aegypti. É, você também acredita que essas armadilhas, que eu gostaria que você explicasse de cada uma, ajudou também a reduzir esse índice de infestação?
Sim, muito sim, claro. É, as armadilhas, ela foi essencial também, porque o trabalho das armadilhas, é, a gente colocamos a Anti-Care, a Pneu Trap, então ela consegue tirar com as palitas um bocado de óvulos, milhares de óvulos que estavam ali, que poderia eclodir naquele momento. A gente tem um laboratório lá dentro do zoonoses, então a gente levava para lá e examinava. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho, que quantos ovos poderia estar eclodindo, que a gente conseguiu capturar através desse projeto. Esse projeto também, ele nos ajudou bastante, que é Unido Contra a Dengue. Uhum. Essas armadilhas, eu acho que é um trabalho em conjunto, não só a população, mas também os agentes de endemias e também o trabalho dessas armadilhas, que a gente também vamos estar colocando a partir da semana que vem, mas é outro tipo de armadilha, mas é colocada, é, enviada pelo Estado, mas o município abraçou, é os nossos agentes de endemias que vão estar fazendo todo esse trabalho, a colocar as armadilhas e também estar desinstalando. Então, é um trabalho conjunto e o PRO é em prol ao quê? A tentar diminuir bastante. Chegar a 1% ou menos de 1% é o que a gente está tentando fazer.
É, então, são quantos tipos de armadilha?
Isso. Do projeto, era 3 armadilhas.
É, vamos lá. A primeira.
A primeira era a Pneu Trap.
Sim.
Era a Anti-Care, entendeu? E tem a outra também que colocamos, mas tivemos que tirar, que nesse caso ela teve que sair do local,
né?
Mas ela é uma armadilha que foi muito essencial. É, a Pneu Trap, a Anti-Care e a...
É porque o projeto ele vai evoluindo, né? Esse combate vai evoluindo e aí vocês vão fazendo essa mudança. Tanto que agora vai receber essa outra... esse outro tipo de armadilha.
Isso, vai chegar esse outro tipo de armadilha, mas evoluindo aqui para o município, mas todas têm a sua...
contribuição.
Contribuição, e com isso a gente consegue diminuir bastante esses índices.
Que bacana, viu? Isso é bom, né? Tecnologia, né? Ajudando aí a combater o mosquito Aedes aegypti, que a gente sabe que, infelizmente, em todo o país, né? Todo ano, como o Roberto mesmo disse, não é só no verão, durante todo o ano, né? Vocês têm que fazer esse combate aí. Roberto, agora eu te pergunto, como é que está essa questão do cronograma de vocês diariamente nos bairros da cidade, nas ruas? Vocês sempre têm um cronograma para passar por semana, por mês, no bairro A, B ou C, por exemplo?
Isso, a gente fez uma programação, isso aqui, como a gente está adotando as novas diretrizes, aí foram escolhidos os bairros com maiores índices de notificação. Isso foi um trabalho em conjunto. Então, a gente já tem alguns bairros, a gente já vai contemplar. Nesse caso, o Totônio Vilela, Nossa Senhora da Vitória, Nelson Costa e Iguape. A gente vai estar instalando já, a partir da semana que vem, essas armadilhas. Mas os outros bairros da UBS, Esperança, Iguape também, aí vem Centro, Conquista, a gente vai estar fazendo um trabalho. Então, um trabalho que... envolve muita tecnologia, mas também envolve muita mão de obra.
É, ou seja, vocês batem bastante perna e batendo de porta em porta, né?
Isso aí, a gente tem que bater em porta em porta. É uma formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha, né?
Sim.
A gente está ali, quantos anos a gente já vem fazendo esse trabalho, mas o intuito da gente é tentar convencer o morador, sensibilizar a população para nos ajudar e diminuir também, e cada um fazer a sua parte.
Entendi. Deixa eu perguntar, Renato, se tem alguma mensagem de ouvinte no WhatsApp, fazendo alguma pergunta, porque o povo gosta, inclusive, de fazer a pergunta, mas esquecem de mandar logo durante a entrevista, quer mandar depois no final. Aí não tem como o nosso entrevistado responder, né? Mas, Roberto, esse trabalho de combate à dengue, a gente sabe que é importante, como você já falou aqui várias vezes hoje, a participação popular, né? Toda a população aí, cada um fazendo sua parte, é sempre importante, mas o município de Ilhéus, através aí da Secretaria Municipal de Saúde, então vem sempre implantando ações para fazer esse combate, né? Inclusive, eu acho interessante que vocês sempre realizam blitz educativas, né? Nas sinaleiras da cidade, né? Recentemente, a última foi no bairro Cidade Nova,
Cidade
né?
Cidade Nova, foi no bairro Cidade Nova. É muito importante, porque a gente tem que estar sempre evoluindo, né? No trabalho do combate à dengue, nós temos o trabalho de visita de rotina, nós temos a equipe de PE, que muitas vezes as pessoas não sabem o que é o ponto estratégico, que visita a cada 15 dias hospitais, cemitérios, ferrovelhos, borracharia. Uhum. A cada 15 dias estou fazendo trabalho. Temos uma equipe de educação que dá palestras em escolas, que faz as blitz educativas. Quando tem a necessidade, a gente também está fazendo o trabalho de uma blitz educativa. E tem também a equipe de bloqueio, que é aquela equipe que trabalha com a máquina costal. Que faz um bloqueio naqueles imóveis que precisa fazer uma radiação.
Falando ainda em trabalho educativo, fala um pouco desse trabalho que vocês desenvolvem nas escolas.
Isso, nós desenvolvemos um trabalho com uma equipe, que é uma equipe muito importante, que é de educação e saúde, entendeu? E o que acontece? Essa equipe, ela é muito essencial, porque eu acho que o trabalho em si, a gente tem que conscientizar as crianças. Então, lá tem uma peça teatral, porque para aquele público infantil que aí tem que trabalhar ali com uma peça teatral, as meninas se vestem de mosquito, vestem de agente.
É muito
interessante. E tem um trabalho que a gente dando as palestras. Inclusive, sexta-feira vão estar no presídio de Ilhéus, levando um trabalho educativo ali. A gente também está fazendo, foi um pedido até da Secretaria de Saúde, que pediu que a gente fizesse uma atividade lá, porque tem que ser feito nos presídios, para os presos que ali estão.
Sim.
Então, na sexta-feira foi agendado, as meninas vão estar lá
fazendo
trabalho.
Vocês vão estar no presídio Ariston Cardoso.
Isso, as meninas vão estar lá dando uma palestra lá, a Érica aí com a sua equipe. Uhum. Então, é um trabalho que eu gosto muito, porque isso desenvolve as crianças. Quando as crianças veem a menina vestida de mosquito, que a Diana já fica logo já, minha tia, é o mosquito da dengue. Muitas vezes o mosquito, na hora, é até mais... é importante do que até a gente que está ali dando...
Entregando panfleto,
mas é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto que a gente depende de todos.
Que bacana, né? É importante mesmo levar essa educação e orientação para as escolas, né? Para essas crianças aprender desde pequeno, né? O quanto é importante combater o Aedes aegypti, já que ele transmite não só a dengue, como a zika e a chikungunya, né? Parabéns aí por esse trabalho de vocês, toda a equipe aí, faz essa parte educativa. São 12 horas e 50 minutos, Renato está me avisando ali, parece que chegou mensagem aí, Renato.
Chegou, o Divino Barbosa, nosso ouvinte, está ouvindo aqui o Jornal do Meio Dia, está gostando da entrevista e manda o recado dele.
Boa tarde, Kátia Gomes. Quero dar um parabéns aí ao Roberto, que está dando entrevista aí. E quero dar os parabéns também a toda a equipe dos agentes comunitários. Meu nome é Divino, eu sou aposentado do SESP, da área de saneamento ambiental, e sei o quanto é importante o trabalho desse pessoal e realmente a falta de colaboração da comunidade, entendeu? Como é? Eu quero dar parabéns a todos os agentes comunitários de Ilhéus, ok? Um abraço Divino do Alto da Tapera.
Só fazendo uma explicação aqui para nossos ouvintes. Obrigada, viu? Como é o nome dele?
Divino.
Divino. Obrigada, Divino, por sua participação. Mas só deixar claro aqui para os ouvintes. Existem os agentes de combate às endemias e os agentes comunitários de saúde. Mas ele, de qualquer forma, ele parabenizou todos.
É isso aí.
E mandou esse parabéns aí especial para vocês aí, agentes de combate às endemias, Roberto.
Obrigado, Divino. Estamos na luta. Você sabe que não é fácil. Mas a gente tem que tentar, a gente não pode desmorecer, a gente tem que estar conscientizando a população. Aí esse ano em agosto eu já faço 28 anos falando a mesma coisa.
28 anos como agente de combate a endemias?
28 anos como.
Rapaz.
Entrei em 98, 1º de agosto de 1998. Vou fazer.
Faz
20...
3 décadas, Renato.
É isso aí, tô ficando velhinho, né? Mas.
Nada, tá bem ainda, tá bem disposto ainda.
Mas, e estamos na luta. Então, assim, a gente tem que estar passando a conscientização para a população e pedir ajuda, né? Eu acho que todo lugar que eu passo, eu sempre tenho que falar, gente. Não depende só da gente, depende da população.
Sim, é importante esse trabalho aí de combate, mas a população tem que contribuir. Diga, Renato.
Tem mais ouvintes falando aqui, deixando seu recado. O Edilson Silva, da Princesa Isabel, diz o seguinte. Kátia, boa tarde. Manda um abraço para o Roberto. Trabalhei com ele no Catalão. Roberto, não esqueça da minha Princesa Isabel, viu?
Isso. Olha, tá vendo aí?
Eu trabalhei no Colégio Catalão. Muito obrigado. Sim, a Princesa Isabel está sendo feito o trabalho, não se preocupe não, isso está no nosso calendário. A gente faz o trabalho também ali, a gente nunca deixa de fazer o trabalho na Princesa Isabel. Na cidade toda, né? Mas a partir de segunda-feira, a gente vai estar priorizando primeiro logo esses locais. A importância que eu deixo a mensagem para a população. nos ajude, não deixe a subnotificação reinar aqui no município, procure um unidade de saúde, sentiu algum sintoma da dengue, dor de cabeça, febre alta, falta de apetite, moleza no corpo, procure um médico, não fique tomando um remédio em casa não, porque isso vai nos ajudar, isso vai ajudar a vigilância epidemiológica e a gente vai ter um cenário melhor, a gente saber, a gente pode poder montar as nossas estratégias.
É, essa alertar, né, também é que esse negócio de automedicação pode piorar o seu quadro de saúde. Nunca faça isso, sempre procure a unidade de saúde. E vamos repetir aqui novamente, o Disque Dengue para denúncias 73-3234-2040. Esse é o telefone do Disque Dengue de Ilhéus. 73-3234-2040. Diga, Renatinho.
Tem mais ouvintes mandando recado. Kátia, você pode nos informar onde é que está tendo as vacinas?
Vamos lá, vamos divulgar aqui as unidades de saúde aqui para os ouvintes, né, que querem levar os filhos para vacinar contra a dengue. Lembrando, a criança e adolescente entre 10 e 14 anos, tá? Vacina contra a dengue para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Unidades de saúde, UBS da Conquista, de segunda a sexta-feira, tá? De meio-dia às 4. Também de segunda a sexta-feira, Avenida Esperança, UBS Avenida Esperança, de 8 às 11h30 da manhã. Esses horários, inclusive, já me informaram que vão ser ampliados e a gente vai divulgar aqui novamente. É, UBS Santa Dulce, que é na Avenida Princesa Isabel, de 7 da manhã ao meio-dia. UBS Olivença, de 8 da manhã ao meio-dia. ESF Nossa Senhora da Vitória, de 8 da manhã às 4 da tarde. CAI 3, antigo CESP, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 4. UBS Sara Kubitschek, 8 da manhã às 11h30. 1 da tarde às 3h40. UBS Erval Soledade, de 9 da manhã às 3h30 da tarde, tá? E na quinta-feira é de 4 às 8 da noite. Inclusive no Erval Soledade, próximo sábado, de 8 da manhã ao meio-dia, vai ter multivacinação para quem quer atualizar sua carteira de vacina, vacinar contra a gripe, claro, público-alvo. Mas tem vacina para várias faixas etárias de idade. E o PSF Vilela 4 tem vacinação aí, sala de vacina de 8 da manhã às 11 horas e de 1 às 8 da noite. E ao ponto que a gente for recebendo aqui as atualizações de salas de vacina, que o município já informou que vai ampliar mais, vamos divulgar aqui. Então, como o assunto é dengue, gente, deixar claro, a vacina da dengue é para crianças de 10 anos de idade, tá? De 10 a 14 anos. Criança e pré-adolescente, né? De 10 a 14 anos, ok? Caso o Ministério da Saúde, né, divulgue ampliando, a gente vai divulgar também, tá? Vale ressaltar isso. E eu quero agradecer ao Roberto Almeida, coordenador de campo de combate às endemias do município de Ilhéus, que veio aqui falar sobre o combate à dengue, zika e chikungunya, que é tudo provocado pelo mesmo mosquitinho, né?
É verdade.
Aedes aegypti, tem que combater o Aedes aegypti. E ele explicou aí essa redução no índice de infestação da dengue em Ilhéus, mas que precisa melhorar mais ainda, né, Roberto?
Isso mesmo, diminuiu, mas estamos no estado de alerta e a gente, como a gente sempre fala, a gente tem que pedir à população para estar continuando fazendo a sua parte, olhando o seu quintal, examinando suas caixas d'água. O carro do lixo passa diariamente na sua casa, então se tiver alguma garrafa, alguma tampilha, coloca dentro do saco de lixo, joga no lixo, que só assim a gente vai tentar diminuir mais esse índice de infestação.
Qualquer novidade, viu, Roberto, aí de combate à dengue, sobre essas diretrizes novas do Ministério da Saúde, pode informar a gente divulgar aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Muito obrigada por sua participação aqui.
Obrigado, Kátia. Obrigado aos ouvintes aí. Qualquer coisa, estamos aí à disposição. É só ligar para o Disque Dengue. E qualquer coisa, eu volto aqui de novo para estar passando sobre as novas diretrizes.
Disque Dengue 3234-2040. Obrigada, Roberto. Obrigada Daiane, que está sempre com o Roberto em braço direito. Também faz um trabalho muito importante de combate à dengue. E todos os agentes de combate às endemias. Todos fazem um trabalho muito importante, viu? Parabéns mesmo, tá? Até a próxima. Diga, Renato.
Recado final aqui da Valquíria, ela diz o seguinte: essa equipe é fantástica, sou fã do trabalho deles, parabéns a esses guerreiros. E dou um recado, a população precisa ajudar.
Isso mesmo.
Valeu,
Val. Obrigada, Valquíria. A população tem que contribuir, tem que ajudar, porque não pode ficar de bracinho cruzado em casa, não, e deixando lá a vasilha com água parada, né? E você, dono de piscina... Então tenha consciência, né, que é importante a piscina estar sempre passando por limpeza E caso tenha algum problema aí, não está conseguindo, avisa, né? Olha, eu tenho uma piscina aqui, vocês podem vir aqui e a gente combate a endemia. Ligue 3234-2040. Obrigada, obrigada mesmo, até
obrigado,
a próxima.
Kátia.
12 horas e 58 minutos, vamos para a última notícia, Renato, do Jornal do Meio Dia. É aqui falar de uma operação policial. Três pessoas são presas, e 17 milhões bloqueados na segunda fase de operação contra furto de joalheria. Então, a segunda fase da operação Diamante de Sangue, feita pela Polícia Civil da Bahia, bloqueou 17 milhões em ativos, um grupo especializado em furtos interestaduais e joalherias. Segundo informações da Polícia Civil, três pessoas foram presas nos estados de Sergipe, Goiás e São Paulo na manhã de hoje. E as investigações apontam que o grupo utilizava empresas de terceiros para movimentação e dissimulação de recursos oriundos das atividades ilícitas, tá? Então, vamos só resumir mesmo, viu, Renato, essas informações aqui para os nossos ouvintes, porque já está na hora, né, de finalizar aqui. Desde quando o Renato está aqui no programa, eu sempre digo assim, vamos aproveitar que o coordenador da rádio está aqui, vamos estourar o tempo, mas hoje não vai dar, não. Não vai dar, não.
Hoje a fome apertou.
Hoje a fome apertou. E os outros compromissos nos
também,
chamam. Então, pontualmente, 1 da tarde, né, Renatinho? Agradecer exatamente aí essa parceria hoje na edição do JMD. Até a próxima. E agradecendo o ouvinte, lembrando que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. Amanhã Carla Menezes está de volta no programa aqui comigo, tá? E boa tarde a todos, boa tarde, Renato, e até amanhã.
Boa tarde a todos, boa tarde, Kátia. Até amanhã. Lembrando que o Jornal do Meio Dia tem um oferecimento de Natura Ilhéus. Aqui você sai perfumado com as melhores fragrâncias e ainda aproveita preços especiais e descontos imperdíveis. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas. Você em evolução. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo mais edição do nosso Pagode Brasil. A gente se vê amanhã a partir das 8 da manhã na programação da Gabi.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.